Você está ouvindo Sete Pontos.
Eu olhei pro céu, pedi a Oxalá.
Maravilhosa,
mais velha das orixás.
Ai, nossa grande mãe, nossa grande sabedoria. Que maravilhoso, né? A gente tá numa baita polêmica. Nós entramos aqui na questão jovens na Umbanda e aí já teve comentário ali. Se os nossos jovens estão melhores ou estão mais cientes de, né? Eu não sei, Bruna, o que, que você acha, mas eu tenho medo da polarização. Né?
Para os extremos.
É, a gente entrou no... Não, a mulher tá liberada. Daí enlouqueceu, sai por aí. É, acha que tem que tirar roupa, acha que tem que, sabe, usar o seu corpo de todas as formas. Isso também é uma forma de você não se respeitar. Então tem que tomar muito cuidado nessa polarização também.
Eu acho que depende um pouco, sabe por quê? Porque a luta da mulher, ela não é a luta por ser mais que o homem. Ela é a luta pela liberdade de ser quem ela quiser ser. Então, se ela quiser isso, que ela possa, entendeu? Sem ser julgada por estar fazendo o que ela quer fazer. Sem estar nesse lugar de não, você foi extrema demais. E se ela quiser? Porque eu acho que essa luta é pela igualdade. Pela equidade das forças, das importâncias. E, às vezes... Assim, é difícil a gente ficar teorizando, porque pra mim tudo tem que testar. Se não testar e não dar resultado, a gente não tem como saber se é bom ou ruim.
É empírico, vamos lá ver o que acontece.
Então, quem sabe se esse movimento não ajudasse a movimentar as coisas pra que num segundo momento se equilibrasse.
Tivemos que radicalizar, gente, e agora vamos equilibrar as coisas.
Quem sabe, não
tem
é mesmo?
Tem que gritar, né?
Porque quando a gente pensa historicamente conquistas, normalmente foi porque existia uma luta muito forte, muito extrema. Sim. Pra daí conseguir trazer esse ponto e falar assim, peraí, tem alguma coisa errada aqui, vocês estão precisando fazer isso pra mostrar alguma coisa pra gente.
Sim.
E daí nessa busca pela liberdade, que a mulher possa estar aonde ela quiser. E assim, às vezes a gente fala assim, ah, e bela, recatada do lugar, mas se a mulher quer ser essa pessoa, que ela tenha liberdade de escolher isso, mas com a consciência de que é o que ela escolheu, não que tá sendo imposto pra ela. Então, até pegando esse gancho dos jovens, né, eu não acho que eles estão melhores nessa discussão, mas eles estão mais abertos pra ouvir, pra agir e pra, de repente, mudar conceitos que eles veem que não faz mais sentido. Até teve um comentário aqui da Andrea, que às vezes muitas das mais velhas sabiam, mas não sabiam que podiam saber disso e denunciar. Era uma luta muito solitária.
É.
Então, às vezes, a gente vem nesse movimento pra que essa fala seja possível e essa escolha seja feita com consciência e com coração. Pra mulher estar onde ela quer estar, fazendo o que ela quer fazer, sem ter que ter esse juízo de valor.
Sempre tem. Se você está... Não, eu quero ficar em casa e quero cuidar dos meus filhos e educá-los e cuidar da minha casa, porque eu adoro...
Pode ser uma escolha.
Adoro cozinhar, adoro cuidar dos meus filhos. Não, porque você está sendo... Você precisa ser guerreira, precisa trabalhar fora. Gente, eu não quero, eu gosto da situação que eu tô.
É, isso também é uma imposição isso, da sociedade,
exato.
Né?
Você quer ter filho é porque você só quer ser mãe. Você quer trabalhar fora e não quer ter filho? Meu Deus, você é uma egoísta que você não quer ter filho. A gente, o tempo todo...
É. Acho que o cerne maior dessa luta, assim, da mulher é por isso. É pra que ela tenha liberdade.
Quero fazer o que eu quiser, me
isso,
deixa.
Isso, eu quero fazer as coisas que eu quiser fazer. Sabendo que foi uma escolha minha. Eu não tô fazendo por uma imagem social que eu tô construindo, por agradar alguém, um homem, uma família, ou mesmo outra mulher, porque existem essas relações. A gente vê o machismo, às vezes, mesmo numa relação de mulheres. Porque ele está tão incrustado estruturalmente na sociedade que ele está ali também. Então, como, né? Você pensa nisso, assim, e tudo isso tem a ver com o sagrado feminino, com Sim. você ser mulher e você querer liberdade para ser essa mulher, para exercer esse sagrado da forma que você escolher que é mais adequado para você, para tua vida, para tua essência, para tua religião, para aquilo que você quer ser e praticar. Eu acho que é você buscar ser menos hipócrita, né? Consigo mesmo e poder ser isso, poder ser essa pessoa.
E esse conceito de que alguém tem que mandar... É sempre muito cansativo. Não, Sim. numa relação alguém tem que mandar, mesmo que seja uma relação entre duas mulheres. Tanto que as pessoas perguntam,
quem
né?
É quem é o homem da relação? Não precisa existir Gente. Um homem na relação. Por isso que ele já foi até descartado.
Exato. Nenhum dos dois, gente. Tem duas mulheres aqui, tá tudo ótimo, né? Isso é bem interessante a gente falar. E a gente tem uma função, um papel, assim... Todo mundo que tem voz, né? Sim. A gente aqui no rádio que tá falando, o pai de santo que fala no terreiro, a professora que tá ensinando, a mãe, o pai, o pastor, o padre, todo mundo que tem voz tem esta obrigação de passar as informações, de transformar, de falar.
E às vezes até mesmo de levantar bandeiras, né?
Exato.
Levantar bandeiras porque é um instrumento. Uhum. A fala também é um instrumento. Assim como o trabalho na Umbanda é a gente se colocar como instrumento para um bem maior, para um servir, para um ajudar... Essa posição de liderança que mães e pais de santo têm no terreiro, de falar com seus filhos, com a sua assistência, com aqueles que procuram, é também um instrumento de levar para essas pessoas o mínimo de reflexão dos seus privilégios, para olhar para esses privilégios, de como isso chega a eles, mas também como isso chega muitas vezes a populações minorizadas.
Sim.
E como essa construção a gente pode fazer juntos, né? Doar, eu consigo fazer isso, e aí você vai, age, atua, projeto social daqui, projeto social de lá, todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém, uhum. e vai junto, tentando trazer essa consciência também para os outros, porque isso é uma premissa da Umbanda, né? Você não guarda conhecimento para você, você não guarda as coisas, não, isso aqui eu aprendi, só eu vou saber.
Mistérios da fé, segredos de
Mironga,
como
é que chamava? Mironga de Congá, né? Isso aqui você não pode saber.
Uhum.
E se você pratica isso, você não vai a lugar nenhum, né? Porque você não vai carregar ninguém com você, você não vai se melhorar, porque você vai ter guardado tudo pra si.
Exato.
E daí esse papel importante de toda liderança, toda pessoa que tem essa comunicação, trazer esses conceitos, falar assim, gente, vamos olhar aqui. Faz sentido pra vocês ser dessa forma?
E outra coisa, olha que grande religião é a Umbanda, que bênção, né, que a gente tem. Porque, veja, as outras religiões têm o seu livro. A Bíblia foi escrita lá. O Torá foi escrito lá. Né? Todas as que têm a sua cartilha foi escrito num momento uhum. em que precisava daquilo. Uhum. No momento que precisava dizer, não, você não pode espancar a sua mulher, porque senão eles iam. Né? Você não pode fazer tal coisa. Eles precisavam, naquele momento, dizer aquilo, porque era o que a população entendia, era o que a civilização... Ok. Nós não temos isso. A gente aprende, a gente constrói a Umbanda todo dia. A gente constrói a Umbanda através dos espíritos.
Sim, a oralidade,
iluminados, né? Sabedores de tudo, do presente, do passado e do futuro. E que vem trazendo isso pra gente. E que vem explicando, que vem falando. Então, gente, não dá pra gente se fixar numa coisa que foi dita lá não sei aonde, lá não sei quando. E é isso. Não, não é. A gente tá evoluindo.
Até porque tudo que a gente constrói, a gente também pode desconstruir, né?
Sim.
Porque, ora, pode ser aquela informação necessária que a gente precisa pra chegar naquele nível de consciência. E, num segundo momento, desconstruir esses mesmos conceitos, porque aquilo ali já deu. Você já chegou Sim. naquele ponto. Agora, vamos desconstruir, vamos mudar, vamos olhar pro que importa, vamos reconstruir esses conceitos.
E olha o quanto ela já mudou, né? A gente conheceu uma Umbanda... Que o médium tinha que, o Exu tinha que vir e pisar em cima, andar em cima da brasa, uhum. para provar que ele estava incorporado, que o Exu estava ali, uhum. que senão... Não temos isso, não é necessário. os médiuns eram inconscientes, né? As entidades tinham que vir, deixar o médium ali de ladinho para poder trabalhar, porque tinha um monte de preconceito, enfim. Hoje a gente é médium consciente. A entidade está falando, você está ouvindo, está prestando atenção, está aprendendo junto, está trabalhando junto. Então, a gente está numa religião que só evolui.
E talvez nem sejamos mais necessários daqui a um tempo, né?
Exatamente.
Vai saber. Vai é que só não precisa mais da gente.
Dá um pouquinho de ectoplasma só aqui que eu vou fazer esse trabalho e o resto deixa comigo.
E aí é que tá a gente olhar, às vezes, para a importância da Umbanda como sociedade.
Uhum.
Como ela atua no seu entorno, nas suas comunidades, no social.
Sim.
Porque para perpassar esses conhecimentos, né? E eu falo de projeto social. Lá na Casa do Pai Chico a gente tem um projeto social que se chama As Rosas Falam. Ele é um projeto que foi criado e apadrinhado pela pombagira-chefe da casa, que é a Dona Rosa Vermelha, que para ela não precisava nem existir homem. Ela manda, desmanda, ela faz o que ela quiser. Uhum. E essa intenção desse projeto, que é um projeto de mulheres para mulheres. E ele leva kits de higiene semanalmente para mulheres da nossa comunidade. Mulheres em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. Que muitas vezes não tem o mínimo, o básico. Que para nós, às vezes, é ir no banheiro, abrir uma gaveta, pegar um absorvente. Para elas isso não existe. Então, esse processo de empoderamento do feminino, da energia feminina, através de você fornecer uma higiene básica, de você fornecer um olhar, um acolhimento, de olhar para uma mulher de eu também vejo que você está aqui.
Uhum.
Você também é mulher, você também é empoderada, você também tem luz, você também tem beleza, independente da situação, do lugar que você ocupa hoje. E usar essas pessoas que têm esse privilégio de muitas vezes ter o contato com esses espíritos, ou até mesmo de ter uma casa, um trabalho, uma condição de levar também essa mensagem que veio lá do divino, que veio lá da espiritualidade, do não baixar a cabeça, do não se submeter, não ser submissa, né? De vamos ser subversivas um pouco mais, para também essa base. Essas pessoas no dia a dia, que muitas vezes passam por situações absurdas de violência, de descaso, de invisibilização.
Uhum.
Então, não é só ir lá receber, assim, ai, pombagira, amo, ela vem, ela bebe, ela roda, ela fala o que quiser, mas aí você sai do terreiro e aí você esquece tudo que a pombagira falou, tudo que ela trouxe pra você dessa, nossa, me sinto muito mulher quando tô com a energia dela. Mas e depois? Como que você leva essa energia da mulher, essa energia desse empoderamento de dar voz, de dar espaço, de dar acolhimento também para outras mulheres que muitas vezes não têm isso? E ver isso em você, enxergar a força em você enquanto você traz força para outra, né?
É a história de você ser um bandista dentro e fora do terreiro, né? De você levar esses ensinamentos, de você trabalhar isso. E esse projeto de vocês é sensacional. E a gente fez uma campanha assim também lá no terreiro. E eu ouvi de gente dizendo assim, o quê? Vocês vão dar... Porque teve uma época que também se falou muito em você ter dentro do carro uma bolsinha com um batonzinho.
Uma bolsinha, um absorvente, um desodorante, um lencinho umedecido.
Uhum. Põe, deixa dentro do carro. Quando você encontrar uma mulher, uma carrinheira, uma mulher na rua, né, dá pra ela. E aí, óbvio que a gente ouviu aquela mesma coisa que falam quando você tá, por exemplo, ajudando um protetor de animal. Ai, tá fazendo pra animal com tanta criança carente. Né? A conversa foi essa também. Ai, você tá dando batom, a mulher não tem o que comer. Gente, o que que uma coisa tem a ver com a outra?
Vamos dar o que comer então também.
Exato. Então faz assim, você vai lá e dá o que comer? Obrigada, eu vou dar aqui o absorvente que eu sei que ela precisa.
Perfeito, se todo mundo trabalhar bem direitinho, conversadinho, ela tem tudo que ela precisa.
Você que tá aí reclamando, tá dando o que comer? Não. Então me deixa me dar meu absorvente, meu batom aqui, enfim. Porque a gente que é mulher sabe...
A dificuldade que der também, né? Não ter acesso.
Não ter acesso, a diferença que faz você... Você é mulher, sabe? Você... As mulheres sabem o que eu tô falando. Tô mal, gente. Vai no cabeleireiro, corta o cabelo, faz a unha,
às vezes aquele dia que você acorda, assim, e às vezes você pentear o cabelo.
Pentear o cabelo,
Poder parar na frente de uma pia, lavar o seu rosto, escovar o seu dente. É uma coisa assim, que alguém acha que isso é... Um mimo?
Exatamente.
Não é, gente, é uma coisa básica do dia a dia que todo mundo faz. E aí você também utilizar do poder de ação, de fala, de tudo que você está agregando de conhecimento para ir além de você mesmo. Exato. E além do seu ego, seu umbiguinho que está ali para receber e você acha que você é o alecrim dourado porque está servindo num terreiro. E aí olhar, sair do lado de fora, ter alguém te pedindo uma comida, pedindo uma coisa e você simplesmente dá as costas e ir embora.
Exato.
E aí a gente trabalha muito nisso, porque a gente acredita muito na Umbanda além das 4 horas de gira. A gente acredita muito nessa assistência, no levar isso para as pessoas como um papel muito importante da Umbanda.
Da Umbanda.
Até mesmo para a gente tirar esses preconceitos que existem do, ai, não vou receber um kit de higiene ou não vou receber uma marmita de comida porque tá vindo de um terreiro de Umbanda?
Tem muito disso também, né?
E tá a gente vai aos pouquinhos desconstruindo, uhum. Tipo assim, não, a gente não tá te chamando pra ir lá, você é bem-vindo.
Claro.
Com certeza você vai ser bem-vindo se você quiser conhecer, mas a gente tá aqui pra te ofertar isso aqui agora. Uhum. Pra olhar pra você, pra às vezes sentar do seu lado, enquanto você come, enquanto você recebe um kit, ouvir um pouquinho da sua história e perceber que você é tão humana quanto eu, quanto você, quanto qualquer outra pessoa.
Eu tô muito feliz, assim, eu tenho muito orgulho, porque eu vejo muitos terreiros com essa... Né, você tá me falando agora do Pai Chico, eu vejo muitos terreiros com esse entendimento e com esse trabalho. Quero mandar um beijo lá pro pai Flávio Negrão do Teu, que tem a Gira das Mulheres, comandada pela Pomba Gira. Ela vem todas as Pombas Giras, elas fazem um trabalho lindo, maravilhoso, de orientação para as mulheres. A assistência não é só de mulheres, uhum. Que quando ele falou a Gira das Mulheres, eu falei, é só para mulher então. Não, tá aí homem lá.
O trabalho sabe? É de mulher e o vem trabalho quem precisa. Das
mulheres. Exatamente, lindo. É, quero mandar um beijo pro pai Tiago lá do Secato, que abre o terreiro na oração. Ele fala ao Deus Pai, a Deus Mãe, né? A Deus a Mãe, consagrando também essa energia feminina, essas uhum. mulheres. É, eu tenho muito orgulho, assim, dos terreiros
vou
que eu
aproveitar
conheço.
O seu mandar um salve e vou enaltecer também a nossa mãe de santo da Casa do Pai Chico, a mãe Roberta, que ela é dirigente-chefe de uma gira, ela faz um trabalho incrível, porque também ainda tem esse lugar de homens que estão fazendo o trabalho de enaltecer a energia uhum. feminina, mas a gente tem que olhar também para as mães de santo mulheres, que também passam por todos os percalços de serem dirigentes-chefes, de terem uma gira, de terem suas famílias, trabalhos, tudo acontecendo ao mesmo tempo e elas estão lá.
A Roberta no Namastê com Saravá é sensacional, né?
Sim, com certeza. E aí, enaltecer também essas mulheres que estão colocando a energia delas lá e trazendo sentido para tudo isso aqui que a gente está falando, né?
E a Roberta tem toda uma história de muita força, de muita guerra, de ter dado uma... Né? Ela virar mãe de santo e abrir a casa dela e for para outro lugar. Tem todo um histórico de guerreira também e de isso aqui não é
de
isso.
De ser mulher, né? É. De ser mulher.
Não é isso que não tá certo, eu vou para cá e é isso e vambora. Sensacional. Roberta, sensacional. Grande beijo para você. Vamos pro intervalo, que já passou. De novo. Again. Outra vez.
Ah, eu falo demais. Se você deixa, ó. Eu vou.
Oh, é tudo culpa da Bruna.
Pode pôr a culpa em mim.
Todo
tá tudo
mundo
bem,
lá.
Tá
a gargalhada do Marcinho foi assim. É, né? Tá. Vamos pro intervalo.
Você está ouvindo 7 pontos.